Boa tarde, mulambada amada. Saudações rubro-negras. Bem-vindos ao pré-jogo de Corinthians e Flamengo. Um pré-jogo que vai ser, na verdade, um grande papo de arquibancada. Um papo de arquibancada de duas torcedoras que estão com esperança. E eu acho que isso também é muito importante na hora de torcer. Bom, vamos lá, vamos fazer a nossa parte, torcer. Até mais, pessoal. Então, salve, salve, Vivi, tudo jóia, minha querida?
Boa tarde, Lilian, como vai? Tudo bem, querida?
Dentro do possível, vai se ir. Hoje o papo de arquibancada é especial, porque é um papo de arquibancada com a Vivi, que faz uma leitura de jogo sempre muito eficiente, que eu gosto e admiro muito. Falei, não, hoje eu preciso da Vivi para fazer esse pré-jogo, porque eu vou confessar, os últimos dias têm sido cansativos de levar com tantas discussões que eu acho que nem precisariam de discussão. E aí eu acho que me deu um certo cansaço. E aí temos o jogo hoje, Flamengo, Corinthians e Flamengo, porque é lá, né? Vamos pegar o Curica. Eu estou animada para o jogo. Parece até que é uma coisa que não se pode muito atualmente. Ficar animada antes do jogo, ficar animada antes da escalação. Hoje eu não quis nem saber de brincar de escalação. É um desabafo, viver de uma torcedora, uma simples torcedora, porque não me interessa mais quem vai entrar hoje, entendeu? Assim, porra, eu ia para os jogos, eu vi os jogos e eu só sabia da escalação na hora que dava e eu ficava feliz torcendo e, enfim, achando que podia dar certo. Mesmo que eu tivesse um Josiel lá na centroavante, mesmo que eu tivesse um Irineu na zaga, eu ficava animada, VV. Então resolvi hoje não pensar em escalação, não pensar em nada. Eu quero os 3 pontos, eu quero ganhar do Curica lá no Itaquerão. E, enfim, mas obviamente, né? Se eu me proponho a fazer um pré-jogo, tem que ter um certo nível de racionalidade e tal, mas eu estou usando você para também desabafar um pouco, como torcedora, porque eu acho que tem discussões que estão além, que estão muito além, de precisar serem discussões. E aí, como é que está o seu espírito para o jogo de hoje, Vivi?
Ô, Lilian, tem um pensamento que eu não sei bem de quem isso, de onde surgiu, que é assim, você prefere ser razão, ter razão ou ser feliz? Nesse caso, acho melhor a gente preferir ser feliz, porque a gente está vendo uma série de discussões aí que não levam a lugar nenhum, né? Um monte de gente cheia de convicção, às vezes parece que tem torcida para dar certo, torcida para dar errado, torcida de treinador, torcida de jogador, torcida de esquema tático, que criou uma divisão aí sem necessidade nenhuma dentro da nação, né? Uma coisa muito louca, assim, isso me deixa um pouco, como é que eu vou dizer, até um pouco extenuada, né, de ficar debatendo. Às vezes eu prefiro sair, às vezes fui chamada até de modinha, porque falei que era uma insanidade fazer qualquer avaliação diante da tela, né, que a gente tem hoje, né, um Flamengo desfigurado. Entre todos os jogos teve aí perto de 50 desfalques, quer dizer, é uma maluquice se fazer qualquer análise, querer ser racional. Não tem racionalidade, o calendário não é racional, entendeu? O organizador da competição não é racional, pelo contrário, a mídia não é racional, a mídia fica criando esses, vamos dizer assim, discursos, né, contra o Dami, principalmente, e E você não vê isso, entendeu? Não tem terra arrasada, entendeu? A gente fez uma campanha dentro das expectativas excelente. Acho que tudo que aconteceu até agora foi perfeito, porque a partir de hoje só vai ter pedreira. A gente só vai ter pedreira. Nós vamos pegar Taça Libertadores, ok, não vale nada. Até achava salutar se a gente economizasse nossas peças nesse jogo, tá? A gente vai ter Copa do Brasil, a gente vai jogar contra os três outros times que estão no G4. Então, quer dizer, a gente vai ter um período complicadíssimo aí, com jogador no departamento médico, gente em risco de sofrer lesão. E assim, você tem toda a razão, e eu entendo aquilo que você me convidou, porque você sabe que eu compactuo com você nessa questão de achar que não é a hora de discutir. Que os nervos estão muito aflorados, entendeu? Que as pessoas não conseguem ser racionais, nem para o bem, nem para o mal, entendeu? Nem aqueles que são a favor do dome, porque também há coisas que você precisa contestar dentro das decisões, e muitas vezes a gente não conhece totalmente o que é o quadro ali que se desenha nos bastidores, com o departamento médico, comissão técnica, diretoria, né? Próprios jogadores. E fica se criando esse discurso alimentado por essas desculpas, essas antas que ficam comentando na televisão, entendeu? Que hoje em dia, se a gente for olhar o conteúdo gerado por mídia rubro-negra, até jornalista, comentarista, torcedor, mas que bota lá a camisa dele e diz: eu sou rubro-negro. Esses caras são muito mais racionais do que os caras que estão do outro lado lá, que estão preocupados com o emprego dele, estão preocupados de ter uma potência no futebol que vai tornar a negociação por direito de transmissão cada dia mais favorável a ele, né, Flamengo? Entendeu? As pessoas precisam olhar por essa lógica, né? E aí você tem um comentarista que não sabe nem que é jogo posicional, fica falando o tempo todo como se aquilo fosse jogo de totó. E aí, Deus me livre, você tem toda a razão, é tanta insanidade lá, né, no seu podcast Insanidade. Você pode colocar muita coisa dessa nossa fase, né, que tá difícil. Eu também concordo com você, eu acho que hoje vai ser um jogo para a gente desfrutar. Vamos desfrutar o Flamengo, eu acho que vai ser a arrancada aí.
É, porque assim, eu sou totalmente a favor de negócio. Ah, não pode fazer crítica? Pode, mas fica chato demais a semana inteira. A semana inteira o tema é rodízio, rodízio, rodízio. Que inferno! Tô falando, hein? Vou avisar. Também vou usar esse pré-jogo para falar das coisas cansativas. É, vai ter rodízio, não é porque qualquer um. Não é, eu não estou falando isso pelo Domi, eu estou falando isso porque qualquer técnico faria isso. Não tem como. Aí fica, não, porque esse técnico não vale nada por causa do rodízio, meu Deus! Meu Deus! Não é ele, é qualquer um. Se tivesse o falecido, né, o saudoso, o glorioso que nos deixou na mão, ele também faria, porque não tem como.
Não, Lili, ainda
Não
tem
se
outra
trata
coisa.
nos anos 80 se jogava todo dia. Não, não se jogava todo dia. O time maravilhoso, fantástico, que eu amo e que ninguém pode falar mal do time campeão do mundo, ninguém, porque eu não permito. Ele jogou 4 vezes. Desculpe, perdeu um pouco a linha hoje.
Não, eu
Desculpa, velho.
não, está totalmente perdoado, acho que é pertinente, entendeu? Assim, duas coisas que eu queria falar nisso do que você falou. Primeiro, não é rodízio, é desfalque. O nome do que aconteceu não foi rodízio. Foram 15 dias desfalcado. Entendeu? Então, isso é a primeira coisa. Segundo,
Pois é.
ontem eu participei da live lá no canal Toque de Bola RN, de madrugada. Aliás, você precisa participar uma vez conosco lá. Do madrugadão, sei que sua vida é corrida, mas a
Só
gente.
me chamar. Ainda mais agora que eu estou numa crise de insônia sem fim.
A próxima.
Me chama.
Vou te adicionar lá no nossa, na nossa live lá, porque é muito peso que traz para ela, né? Principalmente de conteúdo aí. Ontem, por acaso, eu estava falando sobre isso, sobre essa questão do time de 81. O time de 81 jogou 71 partidas. Das 71 partidas, eu vou te falar isso porque está na minha cabeça, que eu vi ontem. Das 71 partidas, 35 foram pelo Campeonato Carioca. 35. 23 partidas foram pelo Campeonato Brasileiro. Você entende isso? A Libertadores tinha o mesmo número de jogos de hoje. Acho que são 14 ou 13, se eu não me engano. E o resto que sobrou foram amistosos, que tiveram amistosos nacionais e internacionais, que foram 3 ou 5, alguma coisa assim. Não me lembro muito bem esses números, mas ontem eu rabisquei eles até no meu caderno. Enfim, você está falando de um campeonato brasileiro que você joga, viaja Brasil, né? E você joga 23 partidas. Hoje são 38 rodadas. O Campeonato Brasileiro, né? O Carioca, 35 rodadas dentro do estádio, dentro do estado, perdão, dentro do Rio de Janeiro. Então, não é a mesma
Ai,
coisa.
depois posta esses números, Vivi, porque eu não tive nem coragem de puxar esses números,
Então,
porque me deu uma canseira tão grande isso tudo, sem ver os números. Eu sabia de memória assim, que era assim, eu sabia de memória, mas nem puxei. Perfeito.
Então, quer dizer.
Então, são contextos totalmente diferentes, né, amiga?
Com certeza, era outra coisa, era outro momento. E o que você falou é pertinente. Mesmo ano passado, o time que foi campeão da Libertadores, time titular, que entrou no último jogo, que entrou contra o Grêmio também, esse time jogou junto, acho que 8 vezes ano passado. 8 vezes.
Sim.
Então, quer dizer, o falecido, vou chamar o Jorge Jesus, né? Ele fazia leitura e o pessoal cortou uma parte, que descansa terça e quinta, segunda e quinta. Mentira! Ele falou, se você juntasse, continuar essa entrevista, ele ia falar, desde que respeitados, problemas, contusão, desgaste físico. Então, se pega uma mentira e se repete ela 1.000 vezes, até que ela vire verdade, até que tenha um idiota que acredite que o Sport é campeão de 87. Entendeu? Então, é assim que se monta uma mentira coletiva, um imaginário. Entendeu? Então, o pessoal tem que cair da nuvem. Já desse, eu tenho 46 anos, 35 anos eu tenho de arquibancada. Desde os 3 anos eu vou ao Maracanã sozinha. Certo? Sozinha, desde os 3 anos de idade. E fui chamada de modinha porque cheguei para poder conciliar, dizer para o cara que, olha, meu filho, olha aqui, tem que ser racional, tem que pensar assim, ah, não aguento esse pessoal modinha. Então, eu sou modinha mesmo, porque eu sou modinha. Se ser irracional, se você se colocar
Pois
contra o
é,
óbvio ou contra esse ser ululante que está por aí, é ser modinha, então me chama de modinha. Eu sei quem eu sou, entendeu? E fica esse.
eu fui chamada de torcedora profissional. Olha, não dá, cara, não dá. Olha, não dá, não dá. É um troço irreal, porque aí quem se remete à fantasia é torcedor raiz. E aí, da mesma maneira que as pessoas reclamam dos defensores do Domi, né? Porra, pode reclamar, mas aí eles reclamam que eles são chamados disso ou daquilo. Só que eles também nos chamam disso ou daquilo, porque não se trata de defender o Domi, se trata de defender o Flamengo, a esperança em uma temporada louca, é disso que se trata. Por mim, que se lasque quem é o técnico. Tô nem aí. Tô nem aí. Que se lasque que eu tô dizendo assim, o meu problema não é o nome, o meu problema não é nada. Meu problema é tentar entender essa jornada do Flamengo. Na esperança que o Flamengo seja campeão, Pombas.
Exatamente.
Entende? Daqui a pouco, daqui a 2 minutinhos, eu acabo o meu desabafo. É porque está um troço louco, um troço irracional. Ah, porque esses, essas pessoas. Eu já fui chamada de defensora do Eduardo Bandeira de Melo por causa disso. Meu Deus, aonde tem a ver presidente com isso? Aí um troço que foge, entendeu? Que vai às raias da loucura. Porque defender que o Pedro só tem uma minutagem X para um jogo, porque senão ele corre o risco de de ter uma lesão muscular que o afaste dos campos por um mês, é ser defensora da gestão do Eduardo Bandeira de Melo. Ah, pelo amor de Deus! Eu só não quero perder o Queixada maravilhoso por 6, 7 jogos, 8 jogos, porque perder 15 dias no atual calendário, um mês, é perder essa quantidade absurda de jogo. Não é perder um ou outro 45 minutos, não. É perder durante muito tempo um Arrascaeta da vida. Um Gerson da vida. Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, há de se ter um pouco de racionalidade. Eu queria ter feito os 15 pontos, óbvio. Mas fizemos 3, ó, meu Deus, fizemos 13, quer dizer, ó, meu Deus, está tudo terminado. Porque em vez de 15, fizemos 13 pontos na 16ª. Ah, pelo amor de Deus! Sendo que o que está lá na frente, que é elogiado por todo mundo, perdeu mais pontos que o Flamengo. Aí me foge a racionalidade. Entendeu? Ah, mas você está abrindo mão de ser líder. Oi? Se ganha, para quem sabe, se é campeão na 38ª rodada, quando o time está lá em primeiro lugar. Eu não preciso, não tenho nenhuma, como flamenguista que quer ser campeão, eu não tenho nenhuma necessidade de ser campeã na 26ª rodada. Meu Deus, eu quero ser campeã. Está lá na 38ª rodada, o Flamengo em primeiro lugar. É isso que eu quero. Aliás, fomos campeões de 2009 na última rodada. Aliás, passamos boa parte do tempo perdendo o campeonato. No último jogo. E fomos campeões, sabe com quem? Gol de quem? Do senhor David, não foi, ou eu estou maluca?
É verdade.
Gol de zagueiro, zagueiro ruim. Tá? Zagueiro ruim. No máximo, bonzinho, regular. E teve zagueiro, no máximo, bonzinho, regular, fazendo gol de título no Flamengo, porra. Então, por que que eu não posso sonhar em ser campeã porque tem Michael no elenco? Cara, isso que dá, essas coisas aí, Vivi, é que não entra na minha cabeça. Em termos de futebol, em termos de ser apaixonada pelo meu time.
Está coberta de razão, Lino.
Aliás, em 2009, nós fomos campeões, campeões com 2 gols de zagueiro. Com o Didico, na antevéspera, vamos dizer assim, estou exagerando, com o pé queimado porque estava andando de moto aqui na Vila da Penha. Pô, não dá, gente. Na véspera, no jogo anterior, qual foi o resultado de Flamengo e Goiás, se eu não me engano? Qual foi? Que nós poderíamos praticamente ter ganho o campeonato ali. O que que aconteceu em pleno Maracanã? Ah, mas se fosse hoje, pelo amor de Deus, duvido. A maioria ia falar assim: foi uma flamengada, isso é típico do Flamengo. Ah, pelo amor de Deus. Se não ganhou naquele dia, a gente não ganha nunca mais. Ó, e o time do Grêmio recheado de juvenil na final. O resultado do jogo foi 2-1, amarrado, e eles saíram na frente. E o gol, no final, foi do David, glorioso. Ah, e aí eu não posso sonhar em ser campeã, porque o time tem cinco super perebas? Ah, pelo amor de Deus. É demais para minha cabeça rubro-negra. É demais. Pronto, agora já desabafei. Tô maluca, VV. Pode falar, sem brincadeira. Se eu tô maluca, você pode
Não,
falar.
está corretíssimo. Você está expondo aí de maneira muito correta aquilo que fica apertando o meu peito a semana toda, que é uma insanidade, cara. E outra coisa, né? Pessoal acha que recuperação de jogador é tipo apertar o restart no seu joystick, né? Tipo, pá, restart o jogo que fica todo mundo bem, tá todo mundo bom de novo. Não é bem assim, não, galera. Tem o fator físico, tem o fator. O cansaço, ele começa a afetar o seu discernimento, né? A tomada de decisão fica mais complicada. Porque o cara não tem força, né? Não tem mais até fôlego para tomar a decisão mais correta, né? Então, precisa ter um pouco de racionalidade. Não dá para brigar com a ciência, né, gente? Fica muito claro a nossa realidade.
Ah, dá sim, porque os anos 80 não tinha ciência e todo dia tinha jogo. Os caras jogavam todo dia, de boa, tranquilo. Eu não sei qual é a fantasia, cara. E ó, vou te dizer, não tem só novinho nessa história, não,
É,
tá?
pois eu sei disso, horas, como sei?
Não tem
Como sei?
novinho, não. Então, assim, é um troço que, pô, vou sim. Vou acreditar no Flamengo, mesmo tendo, vou nominar Michael, Vitinho, Lincoln, Diego, Léo Pereira. Vou acreditar no Flamengo. Se quiser me chamar de moda, que é uma coisa meio louca, né? Acreditar no Flamengo agora é ser modinha. E não preciso ficar. Xingando todo dia a esmo jogador para provar que eu quero mais, que eu tenho mais sangue nos olhos, que eu não sou banana. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ah, eu, hein? Vão para a terra da fantasia. Eu, hein?
Não, e o mais engraçado disso tudo é a questão de a pessoa não poder dar a opinião dela, né? Porque assim, eu sou a favor do trabalho do Domi, não vejo outra possibilidade que não seja ele concluir o que ele está fazendo, tá? Não vejo. E aí veio o nosso Deus, Zico é Deus, Zico não pode ser contestado, a única coisa em conteste do Flamengo chama-se Arthur Antunes Coimbra. E aí, pessoal que é a favor ou contra, tá apedrejando o cara. Gente, opinião, cada um tem a sua.
Não,
E se.
estão apedrejando o cara alguns. Na verdade, eu não vi, vou ser bem sincera, não vi ninguém apedrejando o Zico. Mas o que eu vejo de gente dizendo que viu apedrejamento, se tem um ou outro, é normal. É rede social, normal. Agora, apedrejamento do Zico, eu sou uma. Eu não concordei com a fala dele, sendo que eu nem vi o contexto, porque, sinceramente, não tive essa curiosidade. É uma opinião do Zico. E eu não sou obrigada a concordar com a opinião do Zico sobre determinadas questões.
Isso.
Como eu não concordei com o Zico quando ele contratou o Silas para ser técnico do Flamengo, pô?
Exatamente, mas é essa política do cancelamento, entendeu? O cara tem a opinião dele, ele pode falar aquilo que ele quiser. Se o cara também é contra o Dom, ele pode falar o que ele quiser. O que ele não pode é distorcer. Distorcer, ele não pode. Que eu digo, o Zico diz, ah, eu não sou a favor do rodízio. Tá bom. Também não posso não gostar de carne vermelha, né? Agora, você não pode.
Pois
Você pode distorcer.
é. E qual o contexto que ele falou isso, né?
Lógico.
Ouvir. Qual o contexto que o Zico não é a
E aí,
favor
gente,
do rodízio? Perguntar a ele que não é a favor do rodízio dentro da pandemia, não sei, porque eu confesso, nem vi
Não,
a entrevista. Só que é
eu
isso
li
que você
dois
falou.
trechos.
Pega uma frase. Sei, entendeu? Então você pode falar, porque eu não
Não,
vi,
eu vi dois
sendo
trechos
bem
da
sincero.
entrevista. Ele disse que ele não concordava com rodízio, porque ninguém gosta de rodízio, né? E aí disse que a metodologia que o Domi aplica, ele não admira, ele não gosta. Em momento nenhum falou mal do treinador, mas aí isso não vem de jornal. Isso não dá like. Isso não dá engajamento. Entendeu?
É, mas eu acho complexo também as pessoas utilizarem a fala do Zico para dizer, tá vendo? Quem é a favor do
É
rodízio é
lógico,
imbecil.
com certeza.
Porque o Deus Zico falou, Zico é Deus sim. Deus
É
sim.
lógico.
Zico é Deus. Ele tem o direito às opiniões dele, tranquilo, e as pessoas tranquilamente podem também em algum momento ou outro, divergir, concordar, porque é isso.
Exatamente.
Ele entende futebol? Porra, entende total. Certamente entende mais do que eu. Mas eu posso, eventualmente, achar que algum contexto ou outro, como eu falei, na época que o Zico escolheu o Silas, eu não achei legal. Bom, e o tempo mostrou, né? Porque até o próprio Silas disse que foi um erro ele ter assumido o Flamengo. Não por desmerecer o Flamengo, vamos ser justos. A entrevista do Silas, ele disse que ele não estava preparado para assumir um time como o do Flamengo, da grandeza do Flamengo. Então, assim, são coisas que vão cansando, que vão, né, assim, sei lá, umas coisas estranhas. Eu concordo totalmente com certas críticas que têm fundamento, né? Sei lá, eu gostaria que ele tivesse começado contra o Bragantino com o Ramon, por exemplo. Mas daí a todo dia ficar marretando o raio do rodízio desde o primeiro jogo. Aí realmente me foge. Essa parada aí me foge. Entendeu? Mas vamos falar do jogo de hoje.
Também.
Eu acredito que ele vai começar com a melhor formação possível dentro desse equilíbrio técnico e físico. Por exemplo, laterais. Eu acho que ele vai entrar com o Felipe Luiz. Eu acho que ele não vai entrar com o Renê.
Certamente.
E tinha que resguardar os melhores, tecnicamente, para essa segunda jornada da maratona, que começa hoje contra o Corinthians. Eu acho assim. Porque, como você falou, enfrentaremos Corinthians, Internacional, São Paulo e já começa o segundo turno, enfrentando o Patético de Minas lá. Então, assim, eu acho que o Arrascaeta, quando voltar, vai estar bem, né? Porque está se recuperando da contusão, que graças a Deus não foi de alto grau. Everton Ribeiro está relacionado, não está? E eu acho que ele talvez jogue. Enfim, eu acho que preservou-se os melhores tecnicamente. Acredito sim que Natan é tratado, vamos botar assim, como aspas, porque essa questão da titularidade esse ano está muito confusa por conta dessas confusões todas, mas eu acho que ficou muito claro que nos jogos decisivos tem que se olhar o calendário e ver, ó, no jogo XYZ tem que ter o Natan. E você, o que que você acha
É, eu
que vai
concordo
ser?
com você que hoje, dando a visão que tem de relevante disponível, né?
O seu som
Ah,
está um pouquinho
desculpa. Eu
abafado,
acredito, Lilian,
Vevê.
como você, que o Domi deve
Agora
sim
foi.
usar o que ele tem melhor disponível, né? Jogadores que vinham sendo poupados, jogo sim, jogo não, como por exemplo o Felipe Luiz, né? Acredito que ele volte ao jogo naquele 4-2-3-1, que dia desse até conversei com o Bruno Pet sobre essa confusão aí que se faz dos números, né? Mas acredito que ele volte aí com dois homens no meio, que na minha opinião seria o Gerson e o Thiago Maia, tá? Os laterais para mim vão ser o Felipe Luiz e o Isla, mesmo o Isla tendo jogado 90 minutos pelo Chile, depois um tempo contra jogou contra o Red Bull também, né? O jogo todo. Eu acredito que ele vai manter os dois. Agora, a zaga, eu acho que se descortina aí uma zaga com o Natan na esquerda. Eu acho que ele vai fixar o Natan na esquerda e o resto que dispute a posição lá na direita. Porque dentre todos que foram testados ali, né, na quarta zaga, o Natan certamente foi o que melhor se desenvolveu, melhor atuou, né? Acho que com a volta do Rodrigo Caio, que não é hoje, não será hoje. Acho que o Rodrigo Caio pode ser o titular, mas acredito que hoje ele vá com Gustavo Henrique e Natan. Tá?
Eu também acho.
E aí, do meio para frente, né? Acho que eu, Verônica, acho que seria confortável usar o Thiago Maia e o Gerson como dois volantes. Everton Ribeiro por um lado, o Bruno Henrique pelo outro, Pedro centralizado. E fica a dúvida, na minha opinião, em relação a esse Arrascaeta, né? Que aí não se pode confundir. Ninguém vai jogar como o Arrascaeta, porque o Arrascaeta é um jogador.
Ah, essa outra confusão.
O Arrascaeta é um
Essa
jogador
outra confusão.
excepcional que tem o um pensamento muito rápido, dificilmente toca mais do que uma vez na bola. Ele dá o toque na bola suficiente para que faça o jogo acelerar. E aí, hoje eu vejo dois jogadores que poderiam atuar na faixa de campo que o Arrascaeta vinha atuando, ou seja, com liberdade ali na entrada da área para cair um pouco pelos flancos, mas jogar basicamente atrás de centroavante. E, na minha opinião, hoje poderia ser o Diego, quer dizer, ele deve escalar o Diego, mas poderia também ser o Vitinho, que ele tentou fazer isso no último jogo. E eu vou te falar, tá difícil achar um lugar para o menino Vitor, viu? Porque menino Vitor não é essa pereba que está no Flamengo há 2 anos. Essa aqui é a verdade. É um jogador que tinha muito valor na base, foi pro, era, jogou bem no Internacional, foi vendido bem para o CSKA, estava bem no CSKA nessa função que a gente está falando, como um cara centralizado, né? Então, eu não sei quem o Domi pensa, mas acho que a escalação do resto é essa: é Hugo, Isla, Natan, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Diego ou Vitinho, Bruno Henrique e o Pedrão lá na frente. Acho que é esse o time que vai em campo.
Eu também acho. Eu torceria para ser o Vitinho. Mas eu entenderia se fosse o Diego. E vou explicar por quê. O Vitinho, ele concordo, ele não é essa pereba toda. E eu acho que ele preso não é, não posso nem usar essa palavra. Mas uma faixa de campo exclusiva, única para ele. Atuar, vamos dizer assim, ele perde uma, duas jogadas, ele já fica muito inseguro do que ele. Daí ele começa a não querer mais partir para cima. Porque o um contra um dele é forte. Mas ele está num tal nível de insegurança que eu acho que isso acaba prejudicando ele. E ele um pouco mais centralizando. Jogando por trás do centroavante, eu acho que ele vai conseguir tocar mais na bola sem necessidade de toda hora ficar jogando no um contra um.
Eu entendo,
Tá
entendo,
dando para
claro.
entender o que eu estou falando? Assim, essa mistura. essa mistura de tática com a questão
Com
da
certeza.
confiança, né? Porque você por trás, você não precisa toda hora ir no um contra um. E ele, como responsável por isso, se ele não dá o primeiro drible, você pode reparar, não deu o primeiro, não deu o segundo, ele começa a tocar de lado, começa a tocar de lado. Aí o treinador grita com ele, aí ele tenta, aí dá certo, aí ele começa a engrenar essa instabilidade emocional dele, eu acho que prejudica. E o Diego tem um outro problema também, né? Assim, eu achei que ele foi relativamente bem contra o Red Bull, não achei o Diego horroroso, ou que foi ele que prendeu o jogo do Flamengo, sinceramente não vi. Mas já tem essa coisa, né? Se ele dá mais um toque, ou se eventualmente ele toca para um jogador para trás, ele já vira o Diego Giras e ponto. Ele não é jogador para ser titular, fato. Ele não é titular nesse time do Flamengo. Mas a gente tem um elenco e ele vai atuar de alguma maneira dentro
Certamente.
da temporada. Mas, enfim, eu acho que o time é isso daí, né? Eu preferiria o Vitinho por isso, porque eu acho que além de poder dar uma mobilidade diferente, talvez ajude a Vitinho a criar um pouco mais de confiança, no jogo dele, nele.
Não, eu acho, eu
O que que você
concordo
acha
com tudo que você
disso?
falou, Vitinho. Às vezes parece que é um jogador que não teve uma boa base, né? Ele toma decisões equivocadas, ele parece muito imaturo, vamos dizer assim. Na hora de decidir entre o passe e o chute, entre o drible e o passe, parece que isso não é muito maduro na cabeça dele. E essa questão da confiança, você falou tudo, né? É um jogador que, geralmente, quando ele vai, último jogo, por exemplo, contra o Corinthians, né? Ano passado. No brasileiro, ele fez uma excelente partida, entrando depois, no decorrer do jogo. Entrou bem, porque deu certo, fez o gol. Então, quer dizer, o Vitinho tem isso da confiança, né? Que eu não sei como isso, como o Flamengo trabalha isso psicologicamente. Eu sei que tem jogadores do Flamengo que têm apoio psicológico fora do Flamengo. Sei disso, não é o caso de se falar isso aqui, mas conheço até profissionais que atendem jogadores do Flamengo, tá? Agora, eu não sei como é que é isso, como é que o Flamengo administra isso, né? Agora, é importante.
Não, e é muito bom que tenha
É,
jogador do Flamengo que
e
faça
assim.
isso. Eu acho muito bom. Não é,
Não,
porque
eu sei
não é
disso, é só
demérito
porque, como é uma coisa que não é
do jogador, não.
pública, não é pra gente ficar falando, não gosto de falar essas coisas, mas, enfim, porque envolve até
Não,
de
sim. Eu só estava
confiança entre.
pensando.
Entre profissional e jogador, mas existe, acredite nisso, existe. É, e em relação ao Diego, eu acho que o Diego é maduro demais. E o JJ enxergou isso no ano passado, colocando o Diego como um segundo homem de meio de campo. Acho que os anos trouxeram ao Diego a percepção, primeiro, da falta do vigor físico, né? E quando ele joga, como ele tem a característica de limpar a jogada para fazer o passe mais limpo possível, então muitas vezes ele dá um giro, ele dá uma segurada, ele apronta a bola para poder passar, fazer o passe mais seguro, sem risco de alguém cortar, né? Então quando ele joga atrás, mesmo que isso retarde um pouco, ele torna a saída de bola mais limpa, que é onde a gente realmente não pode perder a bola, né? Quando você precisa ser a transição, precisa ser a flare, precisa ser o arco, né, vamos dizer assim, né, para você acionar os caras da ponta, principalmente, isso o Diego ressente muito. O Arrascaeta, para mim, tem esse apuro, né, no passe de primeira, no, na busca do jogo apoiado, entendeu?
Nossa,
Então eu acho que é isso,
ele é
basicamente,
perfeito.
que faz o Diego ser um cara mais lento. E nos últimos dois jogos, depois do jogo, a coletiva do Domi, ele falou: o time vinha prendendo muita bola. Nós conversamos que a bola devia vir mais rápido. E nos dois jogos, o Diego mudou a forma dele de jogar, fazendo um passe mais rápido. Entendeu? Então deve ter sido, como falam por aí, deve ter sido os jogadores que chegaram lá e se ajustaram lá sem o Domi perceber. E decidiram que ia ser assim, né? Olha que insanidade.
É, não, também achei. O problema é que não pode dizer isso que você falou. Assim, ah, eu achei que o Diego foi mais rápido do que o usual. Foi. Isso não cai a minha boca. Isso não vai fazer eu transformar o Diego
É,
num
pois é.
titular.
É.
Não. Só isso. É só isso. Porque igual o Arrascaeta, não tem. Não tem no Flamengo, não tem nenhum time do Brasil e tem poucos lugares. Ah, mas se ele fosse tão bom assim, ele estaria na Europa. Isso eu não estou falando para o flamenguista, não. Isso eu estou falando para qualquer ante que tenha essa palhaçada
É,
aí.
tomara.
Graças a Deus que ele não
Não,
foi.
e eu vou te falar pelo que tá, o
Graças a
Flamengo vai
Deus que ele
aumentar a
não foi.
multa do contrato dele, né?
Hã?
Justamente por isso. Eu vi um estudo quando estava naquela do
Pois é.
Messi vai, não vai, eles fizeram um relatório de jogadores que tinham as características do Messi. E embora os números do Arrascaeta não fossem iguais do Messi, as características de posicionamento, de assistência, eram parecidas, sei lá, entre os 10 jogadores comparados ao Messi. Gente, você não pode botar isso na prateleira de, sei lá, de 99,99% dos jogadores do Brasil. Não tem, não tem. Você vai procurar, não vai achar. Entendeu? Então você não pode.
E aí, como, por exemplo, um time não se ressente? Ah, mas o Flamengo, o elenco do Flamengo é maravilhoso. Sim, meu amor, mas quando você perde um Arrascaeta, meu bem, você não está perdendo, né? O João Gomes. Você está
É,
perdendo o
exatamente.
Arrascaeta, meu querido. Qualquer time vai ter que se reajustar quando você não tem um
E
Arrascaeta em
aí, querido?
campo. Porque ele, inclusive, está melhor esse
Porque
ano do que o ano
ele saiu daquele
passado,
mundinho da esquerda,
a meu ver.
né, que jogava no 4, no 4-4-2 com ele e Everton Ribeiro. O
Pois
Arrascaeta hoje,
é.
ele é, desculpa, ele é onipresente no campo. Do meio para frente, ele está em todas as posições do jogo. E aí, eu queria entender
Ele,
que
eu
jogo
vou cometer
posicional,
uma.
que jogo
Vou
posicional é esse do
cometer uma
Arrascaeta, que ele se
heresia.
move o tempo todo.
Pois é, vou cometer uma heresia. O Arrascaeta, sim, agora, com essa nova posição dele, agora sim, ele para mim virou a grande esperança em relação a ter uma sombra de
É,
Zico na
eu vejo
história.
o Arrascaeta como um camisa 10, assim, é o camisa 10
Estou dizendo.
típico, né? Sombra.
Então, que há muito tempo a
É.
gente não tem. Muito tempo. E com a qualidade,
Muito
a
jovem, né?
idade, o potencial que ele tem, esse menino,
Se Deus quiser.
pô, vai longe. Porque ele é um camisa
Isso
10
aí.
sensacional. Ele é arco e flecha. Porque, além de tudo, ele também finaliza
É, com certeza.
razoavelmente bem para o meio-campista.
Com certeza. Bem, verdade isso. Ô, Lília, eu não sei se você vai comentar esse
Enfim,
assunto, mas eu acho que é pertinente,
vai.
né? Que eu vejo muita gente falar: ah, nossa base, tem que usar a base, tem que entrar o ladrão, tem que entrar não sei que lá, tem que entrar fulano, Beltrano.
E
Eu vou falar uma coisa aqui. É, eu
isso é
queria falar
outro
uma coisa
assunto
aqui
que me
muito
dá
pertinente sobre isso, que é
urticária.
o seguinte: a nossa torcida cansou de moer jogador com potencial da base. Moer. Tá? Se você imagina se entra um jogador nesse perrengue aí, entra um Ramon, incontestável hoje, certo? E perde uma bola e dá um gol de vitória do Bragantino na quarta-feira, na
Certo.
quinta-feira. Não adianta, vai pro ralo. Porque a nossa torcida é um liquidificador de jovem da base. A gente acha que a base só vai produzir Sávios, só vai produzir Marcelinhos, só vai produzir Djalminhas, só vai produzir Zicos. E não é assim. Não é assim. E nem precisa. A gente não precisa de 10, de 11 Zicos, né? A gente precisa de 10 bons jogadores da base, acima do seu nível. Né? A gente precisa de Vinícius Júnior, de Reinier. Reinier tá lá, ó. Foi pro Borussia, já tá se destacando, garoto. Então, quer dizer, não, mas é um em quantos mil que entram na base do Flamengo todo ano? Outra coisa, o sub-20 do Flamengo tá apanhando aí no brasileiro. Perdeu a base toda, tá todo mundo servindo a profissional. Né? Como é que você administra isso? Perdeu uma geração.
Ô, Vivi, eu acho que você tocou num assunto super pertinente e que eu vou falar mais uma vez. Informação é bom. Lázaro é o próximo da fila em termos de ser acima da média e que possivelmente o Flamengo, possivelmente, não é garantia, possivelmente o Flamengo vai fazer uma ótima venda com ele, tá? Então, assim, o que eu estou falando não é. O que eu vou falar não é duvidando da capacidade do menino. A fábrica de moer, você já falou. Perfeito. O Adriano saiu do Flamengo com a torcida batendo palma. Vamos lá. Muitos pediram, por exemplo, Guilherme Bala no último jogo. As pessoas não sabem que o Guilherme Bala está
Exatamente.
lesionado. Ele não estava no banco porque o técnico do Flamengo é contra a base. Não, ele estava lesionado. Por que que não botou o Lázaro? Meus queridos, volto a dizer, eu não sei quantas vezes eu vou falar mais. O
É
Lázaro
verdade.
jogou 2 vezes em 8 meses. Ele vem de lesão e ele está agora ele deve estar completando 10 dias com o elenco de cima. Ele foi chamado para o elenco profissional
Não,
um pouco
só um
antes do
adendo,
jogo
o
contra o
Miriam.
Red Bull.
Não, ele foi chamado, ele
3 dias.
estava em casa, ele ia voltar aos treinamentos por causa da lesão. No jogo antes do Palmeiras, no jogo do Palmeiras, e ele foi convocado aí para o Nîmes se apresentar ao time principal, porque ele ia se preparar para disputar o brasileiro, quer dizer, ele ia voltar a fazer condicionamento físico para ter condição de voltar a jogar no sub-20.
Pois é. E aí, como não foi, graças a Deus, necessário usar ele contra o Palmeiras,
Exatamente.
ele voltou ao ritmo de preparação, né? Como você está bem salientando, e foi reincorporado ao elenco principal 2, 3 dias antes. Ah, mas não interessa. Como
Perto do
não
restart
interessa,
do
meu Jesus
PlayStation,
amado?
já te falei isso.
Ah, o que ele fizesse, ela era lucro. Mentira. Se ele joga mal, iriam começar a perguntar: será que esse Lázaro é bom
Rapaz,
mesmo?
você quer história?
Mas ele fez o gol do Mundial Sub-20. Há quanto tempo isso, bebês? O Ramon, como você bem falou, estava lá à disposição. Eu acho que eu teria entrado com ele. Mas O René, ele teria condições de segurar uma onda ali para um jogo contra o Red Bull. E aí começar, porque também substituir por substituir, o Ramon foi bem. Tá, ok, o Ramon foi bem. Então ele já automaticamente, o René nunca mais joga com a camisa do Flamengo. Não é assim, Jesus amado. Não é. O Lincoln, outra coisa, você falou da base. O Lincoln jogou bem contra Palmeiras e Independiente del Valle. Relativamente bem, correto? Fez até gol. Jogou aonde? Você que entende de bola.
É, jogou lá de.
Qual foi
Não
a
é
posição
ponteiro,
do
né? Ele
Lincoln?
jogou na de esquerda. Diferente, né? Jogou deslocado.
Como
Deslocado.
segundo atacante,
É.
assim, mas deslocado.
Ele
Correto.
foi centralizado.
Jogou como ponta de lança, como Correto?
ponta de lança, né? Antigo ponta
Aí,
de lança, que a
depois do
gente.
jogo,
No
teve.
meu tempo era ponta de lança que chamava, o cara que jogava ali.
Pois é. Aí, quando ele entrou no último jogo, começou. Aí ele começou mal. Tá vendo? Também vai inventar de botar o Lincoln fora da posição dele. Ô, desgraça. As duas últimas partidas que
Não,
ele
e tem
foi
um erro nisso
elogiado
daí,
foi
Vivi.
justamente
Só vou
naquela
fazer só uma
posição.
pausa aí, assim. Que assim, o Domi foi muito claro, ele queria que o René jogasse infiltrando pela lateral e o Lincoln jogasse fechando para o meio. No jogo anterior contra o Goiás, quando ele colocou o Lincoln, muitas vezes, quando ele colocou o Lincoln, ele falou: eu quero que vão os dois juntos para cima. No final do jogo, ele pegou o Lincoln e botou colado no Pedro. Eram dois enfiados. Que é muito natural se jogar assim na Europa. Você joga com dois caras enfiados. Entendeu? E saiu o gol dessa forma.
E nas circunstâncias do jogo, né? Ontem teve
Cádiz. O Cádiz.
Real Madrid, esqueci o nome do time lá, Cádiz. E o Cádiz jogava com dois enfiados justamente para
Pra
perturbar lá
também.
a zaga plantadinha do Real.
É, pois é.
Tem problema nenhum. Isso
Parece
não é
que os caras
invenção nisso,
inventam.
não. Aí tem uns troços que. Parece que. Aí ele fez gol. Aí, né, fez gol contra o Bragantino. Tá vendo? Foi só parar de inventar. Ô, rapaz, ele foi. Ele fez gol
Pois
contra o
é.
Independente Del Valle, não jogando enfiado. Aí, não sei. Entendeu? Tem que usar base? Óbvio que tem que usar base.
Não,
Porque
isso é
os
um outro
meninos
reflexo daquilo
mostraram
que eu falei.
ter
Pegou o garoto, ele
valor.
subiu com 16 anos, o Lincoln. O Lincoln fez 16 anos e subiu. Subiu o Vinícius Júnior, que é um pouco mais velho do que ele. Subiu. Quando o Lincoln fez 16 anos, ele subiu para o profissional. Né? A gente estava naquele meio de. O Guerreiro não jogava.
É.
Queimou etapas.
Que tem um
O
problema
Lincoln
que
se destacou muito quando ele jogou com outros
pois é.
meninos. Porque ele, acho que ele se sentiu à vontade ali. Né? Contra o Palmeiras, contra o Independente Del Valle, no meio dos meninos que são da idade dele, ele se sentiu bem, se sentiu à vontade, né? Porque ele queimou, o Flamengo queimou etapas. Eu até digo que foi equivocado.
Ô, VV, eu acho que tem torcedor que esquece da humanidade dos jogadores. Porque como agora os jogadores ganham muito bem, eles perderam o
Aquela
direito
história do
de
tô
ser
pagando, né?
seres humanos. Pô, se ganha 1 milhão, pô, eu jogo pelada toda semana e não sinto nada. Pô, eu carrego 50 quilos de cimento todo dia e não me canso. Então, assim, por mais que ganhem bem os jogadores, eles são seres humanos. Estão, sujeitos a terem fraquezas
Não, e o esporte?
humanas. Né? Então, assim,
Não, e tem uma coisa, o esporte é de alto nível.
há de se
Todos
entender.
estão no preparo, no alto nível. Eu, quando era mais jovem, lá, antes dos
Né?
meus 18 anos, eu bati uma bolinha no basquete, embora tenha 1,57 m. Eu tinha que treinar 2 vezes na semana, porque se eu não treinasse no fim de semana, quando tinha competição, no mínimo 2 vezes por semana, né? Se não treinasse no fim de semana, eu não era ninguém. Então, o jogador treina todo dia. Ele tem a rotina de treinar, de concentrar, de se resguardar. O jogador não pode, por exemplo, participar de uma noitada. Ah, eu jogo minha pelada uma vez por semana. Uma vez por semana, o dia todo. Joga, cara. Mas você faz isso todo dia? Durante 15 anos? É. Joga lá contra o time dos
E o
barrigudos lá.
rendimento, né?
Aí.
Enfim.
Ele acha que. É, pois é.
Aí fica um pouco mais fácil, né? Enfim, esse é um podcast especial para tentar São duas rubro-negras na arquibancada, tentando recuperar um pouco do gosto de serem rubro-negras, de terem fé no Flamengo. E é isso. O meu clima para o jogo de hoje é: vamos jogar num campo bom, né? Um lugar que a gente está acostumado a ter bons resultados, e eu acredito sim no jogo de hoje, e
É, então,
acredito
meu
no
placar
placar
também é
de
2 a
2 a 0.
0. Acho que o
E
Flamengo tem
você, Vivi?
condição de ganhar. Do Corinthians lá, a gente já entra com reforço, que é esse tal de gramado, né? Pelo menos a bola costuma rolar lá no Itaquerão. E eu gosto muito do Flamengo e Corinthians. Você sabe que eu morei em São Paulo por 8 anos, né? Lá em São Paulo eu conheci a galera lá da Embaixada Fla-Sampa. E o jogo contra o Corinthians era sempre um jogo muito especial. É, há sim uma rivalidade dos times paulistas, todos eles, contra o Flamengo, então isso dá umas cores novas, né, ao jogo. E é um jogo que a gente tem ido bem, né, mesmo o Corinthians com características de se fechar, né, de jogar sempre recuado, a gente tem conseguido bons resultados, e é isso. É uma pena não ter o debochado do Gabigol. Tomara que ele volte logo aí. É, eu acho que a gente está se ressentindo muito da falta dele no time. É,
Toma.
e não é só que ele traga o gol, que o Pedro tem representado muito bem. Eu acho que ele traz um espírito rubro-negro para o jogo, da questão do deboche, da questão da superioridade, da questão do acreditar até os 91 do jogo, né? Então. Eu acho que a gente está assim ressentindo aí do nosso artilheiro, né? E eu acredito sim que a gente possa fazer um bom jogo e sair com um bom resultado lá para dar uma acalmada nos nervos aí da nossa torcida. Isso aí, nossa
Também
parte.
acho. Vevê, então vamos torcer, né? Vamos torcer. Pois é, a nossa parte fundamental é isso, torcer. E é isso que eu e a Vevê vamos te fazer, mandando boas energias lá para a garotada. E fica aqui o pré-jogo de Corinthians e Flamengo, dando uma saudação rubro-negra forte em todos que forem escutar esse podcast. Que é um podcast que vale a pena
Verdade.
para além do jogo. E vamos na fé, que é importante. Então, aleluia para quem é de aleluia, shalom para quem é de shalom. Eita, perdi. É, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá. De minha parte, namastê para geral. Cuide-se, cuidem-se. Vevê, beijão. Obrigado por ter partilhado esse tempinho
Muito
aqui
obrigada.
comigo,
Obrigada,
porque
Aline.
foi
Um
bom
beijo.
demais.
Muito obrigada, Aline. Um
Beijão,
beijo. Beijo a todos
pessoal.
aí, gente. Saudações,
Pode falar.
rubro-negras.